Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 43 ao verso 51. Nós temos feito, meu irmão, a leitura sequenciada, exposição do Evangelho de João no capítulo 1. Hoje nós alcançamos o verso 43, que conta a história de algumas pessoas, com destaque Natanael e seu encontro com Jesus, o encontro também de Filipe com Jesus e a chamada de Natanael. Diz assim o texto bíblico, verso 43 a 51. Logo depois da mensagem da palavra de Deus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor e vamos sair daqui para vivermos uma semana abençoada. Amém? Diz assim, vamos ler alternadamente. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meu irmão, nós estamos agora numa fase do Evangelho de João, no início, nos primeiros versículos do capítulo 1 de João, Jesus está sendo definido de maneira teológica, Jesus está sendo revelado, Jesus está sendo mostrado quem é Jesus. Então há uma definição de que Jesus é luz, de que Jesus é homem, que Jesus é Deus, simultaneamente, concomitantemente. As naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ali no primeiro capítulo, no início, está sendo revelado que Jesus é o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus é enviado de Deus para ser sacrificado no nosso lugar. É Jesus quem paga o nosso pecado, não sou eu que pago o meu pecado. Há um ditado, um modo de pensar muito comum no Brasil, muitas vezes repetido nesse ditado, que é aqui se faz, aqui se paga. Muitas vezes, meu irmão, até tem um certo sentido bíblico, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Entretanto, o pagamento de fato dos nossos pecados, o pagamento que põe fim à dívida, preste atenção, o pagamento que põe fim à dívida, pagou, está pago. Esse pagamento é feito por Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós podemos sim, aqui se faz, aqui se paga, no sentido de que tudo que o homem semear, isso também se fará. Só que quando se paga aqui, o que é feito de errado aqui, continua se devendo. Então eu sou agressivo, recebo agressão, aqui se faz, aqui se paga. Eu dou tapa, tenho que estar preparado para levar tapa também. Falo o que quero, tenho que estar preparado para ouvir o que não quero. Então aqui se faz, aqui se paga nesse sentido. Tudo que um homem semear, isso também se fará. Entretanto, no que se refere a pagar pecado. Parece que houve um terremoto, né? Obrigado, pastor. No que se refere a pagar pecado, pagar para eliminar o pecado e dar fim à dívida, só Jesus quem faz. Eu não posso dar fim à minha dívida. Eu não agrido alguém e depois sou agredido e fica elas por elas, fico perdoado do pecado que fiz. Não, continuo pecador, continuo devendo aquele tapa que dei. Jesus não, Jesus é o Cordeiro de Deus revelado no Evangelho de João para tirar o pecado, para pagar o pecado. Agora Jesus entra numa outra fase, a narrativa do Evangelho de João no capítulo 1 entra numa outra fase. A fase em que Jesus começa a encontrar as pessoas e fazer a elas um convite. Agora se estabelece um novo momento, que ele tem contato com as pessoas. No princípio Jesus está sendo definido, agora é Jesus diante das pessoas. E como ele aborda as pessoas? Primeira coisa é que ele agora se estabelece um modo de chamar. É o seguinte, Jesus encontra os primeiros e diz, siga-me. Agora ele encontra com Filipe e diz, siga-me de novo. Esse siga-me de Jesus é emblemático. Sabe por quê? O siga-me de Jesus é um chamado simples, um chamado claro, um chamado objetivo. Todo mundo entende a ordem, o imperativo, siga-me. Todo mundo entende. Ninguém fica se perguntando o que é siga-me. Siga-me é o quê? Não, siga-me é siga-me. Siga-me é precisa ir atrás, precisa caminhar em seguida, precisa ir nos mesmos passos. É necessário então que se caminhe pela vida, caminhe-se pela vida seguindo Jesus. Isso é o siga-me de Jesus. Muitas pessoas estão assim, muito enroladas, muitas pessoas estão envolvidas numa série de raciocínios que são raciocínios complicadores, que não clareiam nada. Será o que significa ser cristão? Então se faz uma dissertação filosófica, se desenvolve um raciocínio, mas a palavra seguir a Jesus, ela é muito simples. Às vezes a pessoa quer alguma coisa extraordinária, alguma coisa muito grande, quer solucionar um enigma, quer resolver um problema de grande complexidade, quer descobrir antes de seguir a Jesus, quanto tempo tem o mundo, a terra foi criada exatamente em que tempo, quantos anos tem as rochas, quantos anos tem os oceanos, quantos anos existe água no mundo. Meu irmão, se você está sendo uma pessoa muito complexa, quem nasceu primeiro, como é que foi, Adão tinha ou não tinha umbigo? Ah, é muita complicação. Se você está vivendo assim, enrolado, eu queria te convidar, saia de você mesmo. Você está criando muita dificuldade para você. Você está envolvendo-se num modo de pensar muito dificultoso, muito complexo, muito difícil, muito doloroso. Cada passo, cada decisão é uma dor de parto. Cada situação que você tem que dar um passo para Deus, algo tem que acontecer de grande esforço. É muito simples, é fácil entender quando Jesus diz, siga-me. Uma outra questão com relação a siga-me, além de ser uma coisa simples que todo mundo entende, é que seguir significa, tem uma ideia, tem um sentido de seguir pela vida, porque ser crente não é uma sensação momentânea, não é um sentimento que se tem numa determinada hora, não é um arrepio que se tem na hora de um culto, não é uma emoção que se sente durante um hino, não é isso que é ser cristão. Nós podemos sentir tudo isso, não é um milagre que se manifesta e que impressiona, e então, uma vez impressionado, você é um cristão. Não é isso que é ser cristão. Existem milagres das mãos do Senhor, existe o sobrenatural do Senhor, que impressiona, existe também o sobrenatural do lado do diabo, que também impressiona. Então ficar impressionado, Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa serpente, os magos do Egito, numa batalha espiritual contra Deus, jogavam também as suas varas no chão, e as varas se transformavam em serpentes. Ou seja, viver atrás de uma coisa sobrenatural aqui, ali, lá, não significa que de fato se tem uma experiência viva com Deus. Muitas pessoas viram os milagres de Jesus, mas continuaram dizendo não em segui-lo. Seguir a Jesus é uma coisa simples. Agora, uma questão importante: seguir a Jesus é para a vida. E é assim que Jesus chama Filipe. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. E agora também se repete um padrão de comportamento. Jesus diz: siga-me. E os primeiros discípulos seguiram. Agora ele encontra Filipe, diz: siga-me. E Filipe o segue. Agora Filipe é quem tem um padrão de comportamento parecido com os anteriores. André encontra com Jesus e vai atrás do seu irmão Pedro para poder apresentá-lo a Jesus. Filipe encontra com Jesus e agora vai atrás de Natanael para apresentá-lo a Jesus. Porque todo mundo que encontra com Jesus quer que todo mundo encontre Jesus. Todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que tenha vivido uma experiência real com Cristo e diga assim: eu não quero que ninguém saiba sobre Jesus, eu não quero que ninguém conheça Jesus, eu não quero que ninguém fique sabendo de Jesus, eu quero Jesus só para mim. Primeiro lugar, quando a gente se converte, nós nos esvaziamos do nosso egoísmo. Nós queremos o bem para todo mundo, do mundo inteiro. Coisa boa é ver as pessoas sendo abençoadas. Quando se encontra Jesus, nós queremos que todo mundo conheça Jesus. Nós queremos que a família conheça Jesus. Talvez você esteja convivendo com alguém que é crente e a pessoa fica te perturbando, falando com você do Evangelho, chamando você para ir na igreja, querendo orar por você, falando o versículo da Bíblia para você, colocando na sua cabeça que você tem que buscar a Deus. Eu queria lhe pedir: você precisa ter compreensão com essa pessoa, porque essa pessoa está cheia de amor por Jesus. E quando nós estamos cheios de amor por alguém, nós gostamos de falar desse alguém. Não é verdade? Pastor Isaac, se deixar, fica falando na Cleides o dia inteiro aqui na igreja. Toda hora é Cleides para lá, Cleides para cá, Cleides para lá, Cleides para cá. Toda hora quer falar na Cleides. Não é verdade, pastor Jorge? Tem horas que chega a nos cansar, não é? Mas ele também, pastor Isaac, fica cansado de tanto que o irmão fala na Marlúcia. Porque o irmão também é um pouco cansativo nesse sentido. Mas ele compreende o irmão, porque ele também é um pouco cansativo. Então, quando se ama, nós gostamos de falar. Quando Filipe encontra Jesus, ele corre para Natanael e fala a respeito de Jesus para Natanael. Agora, meu irmão, o texto se desenrola da seguinte maneira. Natanael é informado por Filipe: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Você sabe que Moisés havia escrito na lei que haveria de vir um profeta semelhante a ele. Jesus é o cumprimento da palavra profética lá de Moisés e dos outros profetas. Agora é curioso quando o texto bíblico diz um profeta semelhante a Moisés. Sabe por quê? Porque existe na Bíblia, no Antigo Testamento, presta atenção, isso aqui é bonito e não, é importante. No Antigo Testamento existem as chamadas figuras de Cristo. Figuras de Cristo. Um exemplo de uma figura do Cristo: Isaac, filho de Abraão. Isaac é o filho da promessa, é o filho prometido. Jesus é o filho prometido. Isaac é aquele que é levado no altar do sacrifício. Jesus, levado pelo Pai no altar do sacrifício. Jesus foi levado pelo Pai no altar do sacrifício. E no caso de Jesus, ele mesmo era o sacrifício. No caso de Isaac, ele mesmo seria o sacrifício. Então, existem figuras no Antigo Testamento que elas são figuras como uma pequena luz, dizendo assim: uma luz maior vai aparecer. Aqui há um pequeno sacrifício, sacrifício suficiente. Isaac, o pequeno sacrifício. Jesus, o sacrifício suficiente. Moisés, o profeta. Jesus o profeta maior. Então, Moisés apontava para Jesus. E Jesus então é apresentado para Filipe agora como um cumprimento da profecia do Antigo Testamento. E nós precisamos compreender isso, porque quando compreendemos que tudo que aconteceu na vida de Jesus foi profetizado, nos dá a seguinte noção, a noção de que o Deus da Bíblia, o Deus a quem adoramos, é o Deus que escreve a história, é o Deus que escreve e conduz a história. Nada na história acontece sem a mão, o conduzir, sem a ciência. O autor da história é o Senhor Deus. Jesus vem então como cumprimento da palavra profética, com a palavra dos profetas. E agora Natanael começa, recebe aquela informação, achamos aquele que Moisés escreveu, a respeito de quem Moisés escreveu na lei, os outros profetas também escreveram, ele é Jesus de Nazaré, filho de José. Quem é esse profeta? É Jesus de Nazaré, filho de José. Meus irmãos, e agora vem a pergunta de Natanael, que se tornou a pergunta muito conhecida: vem porventura alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré? O Messias veio? Olha como a palavra, como nós temos preconceitos. Natanael era um bom homem, mas ele imaginou o seguinte: de Nazaré não sai ninguém que presta. Ou melhor, de Nazaré não sai nenhuma liderança, não sai nenhum profeta. Na história de Nazaré nunca se viu, nunca se falou de alguém que fosse relevante para o reino de Israel. De Nazaré nunca saiu ninguém que exercesse autoridade de grande proporção. Agora ele vem de Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré, meus irmãos, era um vilarejozinho que possuía menos de 100 casas. Menos de 100 casas. E os irmãos sabem que os estudos na cidade de Nazaré, os estudos científicos, arqueológicos, históricos, eles nos dizem, os estudiosos, que é quase 100% de certeza a respeito da casa onde José viveu com sua família. Eu entrei dentro dessa casa. Ela está, eu entrei no lugar. A casa do jeito que era, não tem como. Mas eu entrei no lugar. A gente vê as escadas, vê numa posição que a gente não pode chegar lá, não pode ir lá e pisar lá. Você fica numa distância. Você vê os cômodos ali preservados. E essa exatidão histórica do lugar, é um dos fatores, era o tamanho de Nazaré, que possibilitou com que a repetição, não, ele morava ali, era ali que ele morava, era ali que ele morava, era ali que ele morava, porque num lugar muito pequeno, se sabe onde as pessoas moram. As pessoas sabiam qual era a casa de José. As pessoas sabiam onde Maria criava os seus filhos. As pessoas sabiam onde cresceu Jesus. As pessoas sabiam onde cresceram os outros irmãos de Jesus, que a Bíblia nos dá conta que depois do seu nascimento, Maria e José tiveram outros filhos. Então, aquele lugar pequenininho, aquele lugar tão singelo. Então, Natanael disse: será que vem alguma coisa boa de lá? Será que vem um profeta de lá? Meu irmão e minha irmã, quantas e quantas pessoas estão com esse tipo de raciocínio no que se refere ao Senhor Jesus? Será que é realmente o meu Salvador? Será que eu tenho que orar? Será que eu tenho que ler a Bíblia? Será que eu tenho que fazer parte de igreja? Será que eu tenho que buscar a Deus? Porque parece que os crentes são tão... Então vem aquele Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem alguma coisa boa dos crentes? Eu fico... Uma coisa que me preocupa, meus irmãos, nesse momento assim que o Brasil vive, e que os políticos estão olhando muito para os evangélicos, e quem não é evangélico, os ateus, os analistas, os sociólogos, os cientistas políticos, ficam olhando para o comportamento dessa faixa de evangélicos no Brasil, eu fico observando a carga de preconceito que se tem contra nós. Meus irmãos, boa parte de quem fala sobre nós não nos conhece. Não nos conhece. Nós somos desconhecidos. Esse povo não nos entende. Esse povo tem uma carga de preconceito conosco. Eles pensam que nós vamos à igreja como umas ovelhas que não sabem de nada, que tudo que se diz nas igrejas as pessoas seguem cegamente, e que as pessoas vão nas igrejas para entregar o seu dinheiro para o enriquecimento deles. Deles! Olha que cara de marajá que tem aquele ali. Este daqui, olha bem. Olha aí. Arrumou até um casamento. É uma coisa. As pessoas estão nos analisando. Elas não sabem nada de nós não, irmãos. Nós recebemos uma ocasião aqui, uma pessoa que era candidata a um cargo. E quando acabou o culto, a pessoa foi lá conversar, trocar uma palavrinha comigo. Eu quis mesmo orar com a pessoa. E eu percebi que a pessoa estava assim, um peixe fora d'água. E querendo parecer que gostava dos crentes. Mas, meus irmãos, a pessoa não tinha noção do que era a cabeça de crente, do comportamento. A pessoa me perguntou por que que eu não fui na passeata tal, assim, 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 achando que aquilo ia me agradar. Eu pensei, coitada dessa pessoa, ela quer o meu voto, ela quer que eu apoie ela, mas ela não sabe nada de nós. Um político desse foi numa igreja muito conhecida, e chegou na igreja, pediu a palavra, era governador daquele, era um governador de estado, e pediu a palavra o pastor. O pastor ficou sem jeito de negar a palavra para o governador. E o governador disse assim, não é piada, isso aconteceu. Eu conheço os personagens envolvidos. Ele disse assim, olha, estou muito emocionado aqui. Nesse culto, essas músicas, eu confesso que enquanto eu estava sentado aqui, eu vi aqui do lado do pastor fulano, a Virgem Maria e Nossa Senhora da Aparecida do outro lado. Irmãos, esse povo não tem noção de quem nós somos. Você imagina o pastor no meio, Maria aqui e Nossa Senhora da Aparecida aqui. Ele achou assim que arrebentou naquela frase. Irmãos, eu vejo as pessoas, por exemplo, conversando sobre nós, a respeito que é o assunto da época agora, esse negócio de homossexualismo. E eles nos misturam, todo mundo, o pessoal acha que o Levi Fidelis deve ser até pastor de alguma igreja. Porque eles pensam assim, e é difícil, porque cria um bloqueio que a pessoa resolve, que não vai nos entender, e é difícil explicar coisa. Mas eu queria que você, que talvez tenha algum preconceito no seu coração, como Natanael tinha, vem alguma coisa boa de Nazaré, você colocasse isso de lado, e olhasse para Jesus, olhasse para a sua vida espiritual, para o Deus maravilhoso da Bíblia, para a Bíblia maravilhosa, para o Espírito Santo e aquilo que Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família, no seu presente, no seu futuro, inclusive no seu passado, apagando aquilo que não é bom do passado e dando a você uma nova história, porque quem conhece a Jesus, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, deixa qualquer preconceito de lado e segue a Cristo. Então agora Natanael pergunta, vem alguma coisa boa de lá? Ao ver Natanael se aproximando, ele perguntou, não houve resposta. Mas o texto nos diz no verso 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há dolo, em quem não tem má intenção. Esse homem, disse Jesus, é um homem sincero. E então Natanael ficou espantado, porque Jesus disse que ele era um homem sincero, e perguntou, como é que o senhor me conhece? E Jesus disse assim, antes de Filipe te encontrar, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E quando nós lemos o texto assim, eu te vi debaixo da figueira, parece que se trata de uma coisa casual, uma coisa qualquer. Não era não. É porque está debaixo da figueira. As figueiras eram muito usadas para a leitura da Bíblia e para as orações. As pessoas buscavam ali na sombra da figueira um lugar de sossego, um lugar de calma. E era comum naquela parte do Oriente, as pessoas ficarem, naquela parte do mundo, as pessoas ficarem ali olhando as escrituras debaixo daquelas árvores. Irmãos, quando eu fui em Israel, eu vi isso. Pessoas debaixo das árvores, lendo o Antigo Testamento. E quando Jesus diz, nesse homem não há dolo, não há falsidade. E quando diz, eu te vi debaixo da figueira, se lembrou que ele esteve debaixo da figueira, ele estava em oração. Agora ele se encontra com Jesus, e Jesus dá testemunho de que a oração dele, a intenção, a vida, era uma vida sem falsidade, uma vida de verdade, uma vida íntegra. É como se você estivesse no quarto hoje orando antes de vir para o culto. É como se você tivesse ido para o seu carro, na garagem da sua casa, para encontrar um momento de sossego, e lá dentro do carro mesmo, estivesse lendo a Bíblia, pedindo a Deus, pedindo um... Antes de você viesse para o culto hoje, Deus já via a decisão do seu coração, seu sofrimento, suas dúvidas, suas dores, suas preocupações. Deus te viu ontem, quando você foi deitar e quase não dormiu essa noite. Deus te viu quando você demorou pegar no sono por uma preocupação, por uma angústia. Deus te viu hoje cedo, quando você acordou cedo, sem precisar, mas de tanta preocupação, você não conseguiu dormir mais. Deus te viu hoje, quando você dormiu demais, porque dormiu tão tarde, de tanta preocupação. Deus te viu quando você pediu pelo seu filho. Deus te viu quando você pediu por sua casa. Deus te viu quando você pediu por sua vida. Deus te viu aqui agora. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Então Natanael ficou maravilhado com Jesus. E Natanael disse para dar uma boa resposta a Jesus. Nazaré, aí vem a palavra de Jesus. Aí está um verdadeiro israelita. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Verso 49, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Meu irmão, que coisa boa, quando nós encontramos Jesus, nós precisamos estar sempre preparados para uma surpresa. Porque Jesus viu Natanael debaixo da figueira e ele ficou espantado. E disse, esse aí de fato é o Messias. Aí Jesus disse, coisa maior ainda você vai ver. Você vai ver os anjos de Deus descendo e subindo. Você ainda vai ver isso. Irmãos, os discípulos viram isso. Quando Jesus foi arrebatado aos céus, os anjos de Deus subiam e desciam. E Natanael deve ter estado lá. Quando Jesus foi arrebatado junto àquela multidão toda, no meio da multidão está Natanael. E Natanael se lembra da palavra de Jesus. Vocês ainda vão ver os anjos de Deus subindo e descendo. Eu fico imaginando quanta coisa Deus ainda vai realizar na nossa vida de maravilhoso. No culto às seis esteve presente um casal que está passando por uma hora de muita dor, uma hora difícil. E eu pedi para orar com eles lá embaixo, antes de começar esse segundo culto. E na hora que eu acabei de orar com eles, eu falei com eles uma coisa que eu tenho muita certeza. Eu disse para ela assim, você pode ter certeza, e você também. Vocês ainda vão sorrir muito. Deus ainda vai fazer nas vidas de vocês coisas maravilhosas. Sabe por que nós podemos dizer isso, irmãos? Porque quem anda com o Senhor, anda com o dono de todas as maravilhas. Anda com o dono do renovo da vida. Anda com o dono daquilo que é o mais importante que nós precisamos, que é a sua bênção e a sua presença. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você ainda não viu aquilo que Deus ainda vai fazer, conforme diz aquele versículo, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam ou aqueles que o buscam. Agora Jesus disse para Natanael: você ainda vai ver muita coisa maravilhosa. Meu irmão, você ainda verá muitas coisas maravilhosas se continuar seguindo a Jesus. Porque onde Jesus pisa é um terreno de milagres. Onde Jesus pisa é um terreno de bênção. Eu quero seguir a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Agora. Nesse momento de celebração da ceia do Senhor, nós vamos lembrar quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Mas é importante lembrar também, pensar, qual a resposta eu darei a Cristo?